Oi, gente, boa noite. Boa noite, meus amigos, minhas amigas da comunidade 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, nesta quinta-feira. Hoje é dia 22 de outubro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247, e hoje, como todas as quintas-feiras aqui, tenho a companhia do meu amigo, cartunista Renato Arueira, do Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje aqui conosco. Boa noite, Arueira. Tudo bem por aí com você?
Tudo bem, tudo certinho, na medida do possível. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, assistindo também.
Legal. Lembrando que a gente está transmitindo o programa hoje pelo Facebook, pelo Twitter, também pelo YouTube. Se você quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações. Né? E também, já que você está aqui, você já deixa seu like para a gente aumentar o número de curtidas e chegar a essa meta de 600 mil inscritos. Então,
É, tá
traga uma
perto.
inscrição, mande para o seu colega, mande para o seu conhecido, para sua mãe, para sua tia, traga mais pessoas aqui para a gente bater essa meta de 600 mil inscritos. Dá boa noite aqui para as pessoas que já estão se manifestando no chat, Aruê. Como, por exemplo, o Cleiton Pereira, que está falando aqui lá de Serra Talhada. Todo dia o Cleiton está aqui conosco. Obrigado pela audiência, Cleiton. A Ana Marques aqui também conosco, também está falando direto de Paraty, Rio de Janeiro. Simone Maria de Souza. Quem mais que está aqui? Deixa eu vou só fechar seu microfone aqui, porque está dando um eco, Aruê, mas eu já. O Eduardo Bessa também está aqui conosco, do Rio de Janeiro, Mônica Braga, toda a comunidade, Margarida Chaves, Marilana Queiroz, que é membro do canal, Eduardo Bessa está aqui conosco também, boa noite para o Hélio Matos, quem mais? Lindomar Freitag, Soledade Fernandes, Reinaldo Alentejo, boa noite também para a Jane Arenhart, que está falando de Porto Alegre, BH está aqui presente também com o Durval Augusto Júnior, Ana Rojas, boa noite para você também, está dizendo boa noite, lindos. Mônica Braga está aqui, Hélida Santana, Socorro Fernandes também, Marilene Queiroz, já falei, Mônica Oliveira está falando direto de Florianópolis, todo o pessoal que está aqui conosco, Reinaldo, já falei também, Oséias Caetano, que está falando lá de Campinas, Campinas que tem uma coalizão PT-PSOL lá disputando a prefeitura com o Pedro Tourinho. Deixa eu só trazer aqui os números da pandemia, Arueira, e eu já te passo. Hoje, segundo dados aqui que eu estou do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, CONAS, o Brasil registrou 498 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Isso fez com que o total de óbitos da pandemia chegasse ao número de 155.900 pessoas que perderam suas vidas desde março deste ano. Além disso, o país registrou 33.862 novos casos da doença. Isso fez com que o total de confirmações, né, de casos confirmados, subisse para 5.332.634 pessoas que já foram contaminadas pelo novo coronavírus aqui no Brasil desde março desse ano. Isso, claro, sem contar as subnotificações e também com o fato de que o governo está testando menos, né? Essa foi a informação que no mês de setembro o governo testou menos. Enfim, então pode haver aí um número maior. Arueira, diante desse quadro de crescimento indeterminado, desenfreado da pandemia, a gente tem um presidente da República que está abrindo uma guerra contra uma eventual vacina. Ou melhor, a vacina mais adiantada que pode ser utilizada aqui, que é a Coronavac, né, a chinesa, e está usando todos os mecanismos possíveis, além da guerra política, ele está utilizando também a máquina do governo federal contra, a China, contra o Instituto Butantan de São Paulo, que em parceria com a Sinovac está produzindo a vacina aqui no Brasil. E a notícia que a gente teve hoje, fora os ataques do Bolsonaro, que eu quero ouvir você, mas é essa coisa da Anvisa retardar a autorização para que o Instituto Butantan faça a importação da matéria-prima que é necessária para produzir a vacina, né? Então, ou seja, a guerra é de todos os lados.
E aí, na verdade, as duas, a escalada aumentou, porque a pandemia foi promovida, a sindemia, não é isso? Uma pandemia com sinergia com outras doenças, porque ela, na verdade, ela atingiu tão fortemente o sistema de saúde no mundo que muitas outras situações da medicina foram agravadas, e muito, bastante, por causa da sobrecarga. Então, os médicos não estão mais tratando câncer, não estão do como tratavam, as cirurgias diminuíram, as pessoas estão tendo menos atendimento, no geral, no planeta como um todo, por causa dos custos e das dificuldades. Bom, então, isso de cara, a pandemia se tornou uma sinemia. E o Bolsonaro se tornou um pouco mais grotesco ao não só proibir, como fazer o possível para torpedear. E isso, como apontou uma charge que eu vi hoje de tarde, apenas porque no Twitter um dos seus apoiadores, o Cobra, peraí, que história é essa, vacina da China? Não, sem China, acabou esse negócio de China, não tem nada a ver. Peguem as bolinhas de estresse para poder apertar, que vamos precisar, porque na verdade há uma escalada. É igual as histórias da Mafalda que eu via, onde ela ficava preocupada com a escalada do armamento atômico entre a União Soviética e Estados Unidos. O Papa pede hoje que as partes se discutam uma diminuição, etc., e ela preocupada ouvindo o rádio. E eu estou como uma Mafalda. Em vez do globo, eu estou amassando essa bolinha aqui para ver se diminui um pouco a ansiedade que esse tipo de coisa causa. Por outro lado, Aquiles, os governadores se organizaram, a sociedade como um todo também, e esse negócio vai terminar no Supremo com mais uma derrota jurídica para o Bolsonaro. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque, tirando esse governo, o resto da população não é maluca, quer a vacina que se comportar melhor e mais rapidamente chegar. E a chinesa é a principal candidata. Já tem uma estrutura. Não é a chinesa, já está sendo produzida junto com o Butantan, que também faz parte do processo de aprimoramento dela.
É, e o Instituto Butantan, né, Arvira, que tem uma tradição, é um instituto sério, é uma instituição de Estado, embora seja governada por um ente subnacional, né, o Estado de São Paulo, mas eu digo assim, é uma instituição de Estado no sentido que ela está além dos governos, além de ideologias, serve ao país, né, e já há muitos anos que serve ao país, e eu diria assim, é inadmissível que se coloque suspeição sobre o Instituto Butantan por uma questão meramente ideológica, fruto de uma pressão internacional dos Estados Unidos, no meu entendimento, para que o Brasil faça essa beligerância com a China.
Isso é absurdo. Uma estupidez do ponto de vista econômico também.
Do ponto de vista econômico, do ponto de vista da ciência, sabe, do ponto de vista sanitário, porque você está colocando aqui uma decisão absolutamente grotesca como essa, num cenário que já morreram 155 mil pessoas, 5 milhões de brasileiros já foram contaminados. Então, que tipo de posicionamento se esperaria de um chefe de Estado diante de uma situação sanitária como essa, a mais grave da história do país?
Nós não temos um chefe de Estado, nós temos um chefete de Estado.
Um desses. Ou, no máximo, um chefe de milícia.
É, um chefete, um chefe de milícia, um sargento de milícias. Ele é tenente, mas se comporta como um sargento, na maior parte das vezes. Um sargento de milícia é um chefete, é um sujeito cuja preocupação é, como ele disse hoje, a minha autoridade não pode ser questionada. Bom, vai ser questionada, pode sim, na democracia, qualquer autoridade é questionável e vai ser questionada juridicamente. O consórcio já se organizou, o consórcio de governadores. Agora, isso tudo gera ansiedade, tensão, porque por mais que seja um discurso dele para a tropa dele, isso atrapalha o país todo. Toda a estrutura do país tem que parar, se organizar para enfrentar isso, barrar esse tipo de coisa e aí retomar aos trancos e barrancos, o combate à Covid. Esse sujeito é um desastre, gente.
Exatamente. Vou ler o comentário da Lilian Vani, que está dizendo aqui, é incrível. Embora eu seja ateia, penso que o único líder sóbrio do século XXI é o Papa. Mas eu acho que...
Gostei essa... do sóbrio.
Exatamente. E essa sua declaração, Lília, ela está independente de você ser ateu ou não. Opa, parece que o Aruera... Ah, voltou. Essa declaração está independente de você ser ateu ou não, porque o Papa... Sabe, eu acho que ele transcende a Igreja Católica nesse momento, como ser humano, como uma pessoa iluminada, porque veja só, essa declaração que ele fez agora em defesa do casamento das pessoas do mesmo sexo, sabe, que coisa maravilhosa. A gente está vivendo um momento assim absolutamente histórico, porque assim, quantos mil anos de Igreja Católica isso não aconteceu?
O Papa colocou a civilização na frente da igreja e não o contrário. O Papa colocou o Estado na frente da igreja. Ele disse claramente o seguinte: a sociedade é laica. Ela tem que obedecer às regras da justiça dos homens. Isso tem que ser facilitado para eles. A igreja é outro problema. Nós estamos discutindo isso. Praticamente deixou implícito isso lá. A igreja é outro problema e nós estamos discutindo isso. Mas do ponto de vista da civilização, não há o que fazer a não ser aceitar, organizar e legislar a respeito. Maravilhoso, não é não? Eu te falo, tem três líderes que eu olho com atenção danada. Um saindo, o outro me surpreendendo de onde ele está, que é o Papa, o Mujica, que está saindo, e o Evo, que junto, quer dizer, como representante da comunidade indígena da América Latina, os donos originais disso tudo, que organizou uma sociedade muito mais avançada do que a gente podia imaginar. Essa capacidade de responder tão rapidamente que eles usaram. Então, esses três líderes, para mim, me enchem a alma de esperança e de alegria. Eu vou te falar assim, não são jovens, nenhum deles é jovem. São pessoas muito velhas. Na verdade, sábias, e por que velhas também. Você soma isso, a Manu, o Boulos, com essa subida e lideranças desse grupo geracional aí, aqueles, eu só tenho motivos para ficar otimista. Eu acho que por falta de liderança, nós não vamos ter problema, não.
Deus te ouça.
Por falta de liderança, há muitos outros problemas no caminho.
Quem não acredita em Deus, que todas as energias que estejam agindo nesse momento sejam direcionadas para esse seu pensamento, Aruera. A Bolívia soube devolver a democracia ao país, está dizendo que é a Sueli Neto. Paulo CMS está dizendo, PT é maior do que todos juntos, Maia é cúmplice, está dizendo a Vera Nilce Cordeiro.
Que o Maia é cúmplice, é.
Cúmplice total. O Mujica me fez chorar, está dizendo a Lilian aqui, o papo é demais. Quem mantém Bozo na presidência é tão ou mais culpado que ele, está dizendo aqui o Fabiano França e está dizendo que não vai ter anistia. Aruera, antes da gente falar sobre a pesquisa da Datafolha, deixa eu ver aqui se a gente... Eu queria trazer mais um outro tema para você.
Porque... Da Maria Lucimeira aí, que interessante.
Qual?
A culpa é do PT. A culpa do Bozo ganhar foi do PT que fez conciliação de base. Olha, Bolívia, o golpe não durou um ano. Acho que a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Né?
Eu também acho que é um pouco mais complexo. Embora tenha algum elemento disso aí.
Algo, sim, algo aí, com toda certeza. Mas o processo na Bolívia envolve uma modernidade, que é a identidade. A gente tem conversado sobre isso de vez em quando, e eu acho que é uma das molas mestras dos movimentos hoje. São as lutas que eram consideradas meio à parte dentro da esquerda, as lutas identitárias. Elas estão na base da recuperação. Olha bem, isso é um assunto para a gente fazer qualquer dia num programa e discutir.
Vamos fazer, porque você tocou um assunto fundamental, porque eu estou lendo... Eu entrei numa vibe de ler sobre essa coisa da interseccionalidade e das pautas identitárias, dos movimentos identitários, né? E li... belíssimo livro do professor Silvio Almeida sobre racismo estrutural, um outro livro muito legal sobre a branquitude, e agora estou lendo o livro da Djamila Ribeiro, né, sobre o que é lugar de fala, e essa coisa, cara, dos movimentos identitários, dentro da própria esquerda também é um pouco tolida, porque...
Mas é tão rigorosa, né?
É, exatamente, mas tem gente que acha que é uma coisa assim mais individualista.
Mas
que,
estão
sabe,
perdendo mesmo espaço
restringe.
aqui.
Restringe.
Porque as pessoas desses movimentos estão tomando a frente com tanto vigor dentro dos partidos de esquerda. Elas são candidatas, elas fazem os coletivos, elas são a ponta de lança. Eu vi uma matéria contando que tem mais da metade dos inscritos dos candidatos esse ano é de pessoas das identidades, de negros, de indígenas. Isso, para mim, é no caminho certo, é ir na direção certa. Claramente é. Porque é evidente que trouxeram uma justiça e um sangue novo, e um sangue nos olhos também, para a luta social. Cara, isso é muita energia. Isso tem que
Chega.
ser a luta principal, porque ela vai levar o capitalismo de roldão, vai passar por cima.
Exatamente. E outra, chega dessa coisa do capitalismo patriarcal, branco, cis, heteronormativo, que
Só
dita.
posso dizer ECA, não aguento mais isso também.
É, cara, exatamente. Sabe? Chega disso, sabe? Então, assim, tem que dar poder, poder total. Seja. Cada vez mais empoderada todas essas pautas. Poder ao povo, está dizendo aqui a Sueli Neto,
Poder ao povo, também
pelo
acho.
resultado das eleições.
Representação. Representação garante poder ao povo, de verdade.
É, na ciência política tem um debate muito forte sobre essa questão da representação, inclusive as maneiras pelas quais a representação ela atinge mais, vamos dizer assim, eficazmente os seus interesses. É, se é pelo voto direto, se é pela democracia direta, se é pelos partidos, enfim, tem um debate muito, mas é essencial que haja um mecanismo que represente o povo, assim, de uma maneira mais direta possível, né, que
Ocupa a
represente os
distância.
interesses.
Qualquer que seja a vertente, ou qualquer que seja o assunto, ocupar essas instâncias. Tem um amigo meu que sempre diz o seguinte, o Rodrigo França: onde houver uma luta, onde houver um negro reivindicando um lugar, eu vou lá, mesmo que eu não concorde com o lugar, vou lá apoiá-lo. E aí discutir com ele: olha, esse lugar, mais tarde, esse lugar não é um bom lugar, porque na verdade aqui você vai oprimir. Mas na verdade, assim, temos que entender que representação é tudo. Não dá. O que o Magazine Luiza fez, a gente tem que fazer em todas as situações do país. Isso vai de Congresso a faculdades, à universidade, ao Supremo. Você percebe? Claro que isso é um processo. Evidente que é um processo. Mas isso tem que ser o eixo principal de qualquer processo político e social no momento. É evidente.
Exatamente. E outra coisa, Aruera, o Fabiano França está dizendo aqui, quando não conciliamos, nos tornamos tudo o que lutamos contra, a incivilização. Acho que o debate aqui tem um pouco disso, Fabiano, mas eu acredito que você não consegue conciliar sobre todos os assuntos, e tem algumas pautas que elas devem ser, vamos assim, disputadas, né?
Isso,
Uma delas, por
concordo.
exemplo, é você dar mais espaço para os movimentos que são historicamente silenciados nesse país, por exemplo, como o movimento dos negros, como a representação dos indígenas, como o movimento das mulheres negras, né? Como a questão do movimento LGBT. Então, você pode conciliar uma composição política, porque essa é a política também existe, é a arte da articulação, da conciliação e da reunião de forças, né? Mas tem algumas pautas que elas precisam ficar, vamos dizer assim, são as pautas pétreas, né? Então não dá para a gente
Concordo.
conciliar com tudo. Tem algumas coisas que a esquerda deve reguardar para si para não conciliar. Por exemplo, a defesa dos direitos dos trabalhadores é uma pauta que não dá para você conciliar.
Inegociável, não, não é,
Não
não
dá
tem
para você
como.
conciliar. E quando foi feito isso, o resultado deu aí, né? Apesar dos avanços que houve uma conciliação dos governos Lula que causou uma ruptura pela parte do capital, o que mostra que a conciliação ela só ocorre, inclusive, quando as duas partes querem, né? E a parte que conciliou com o Brasil durante todo esse tempo, que produziu, que permitiu esse jogo do ganha-ganha no PT, que era parte do capital, não quis mais conciliar. Então, como é que você vai conciliar até com quem não quer conciliar determinados assuntos? É complicado, é um pouco.
Acho que aí é uma questão de comunicar direito, porque uma coisa interessante é que o Evo, por exemplo, e o seu partido, souberam se comunicar muito bem com a população durante o processo de inclusão dos indígenas na política, na verdade. Então, os caras têm as organizações deles. A classe média, de certa forma, deu golpe lá, mas também foi pega de surpresa com a organização indígena. Eles não sabiam que o pessoal era tão bem organizado. Nós temos núcleos disso. O MST caminha nessa direção de uma organização muito, muito visceral, muito horizontal. É um negócio impressionante
Orgânica, né?
como é.
É verdade.
Como são as organizações na Bolívia também. Então, o processo é que nós também estamos chegando agora, aprendendo o processo que outros países estão levando. Estamos num momento rico, no mundo inteiro, identidades conversam com o trabalho, com a questão do trabalho, percebendo que o inimigo comum é o capital. O capital, na verdade, é o que realmente impede qualquer um de ser quem é, seja lá o que você queira ser. Porque o capital
Exato.
te coloca no mercado como mercadoria mesmo, de muitas maneiras, força de trabalho ou apenas como comprador, como a gente viu no documentário sobre as redes, não é isso? Na verdade, o capital é o grande inimigo. E este momento
Isso.
social que a gente vive está mostrando isso de forma muito clara, e as identidades todas que se levantaram e estão lutando estão percebendo isso. Eu não estou vendo ninguém reivindicar o direito de oprimir o irmão, não. Estou vendo reivindicar o direito de parar com a opressão. Isso em todo lugar. Isso é bom sinal. Há um longo caminho. Quando eu falo que eu sou otimista, eu não sou otimista a curto prazo, não. Ainda vai ter um pouco de tempestade pelo caminho, mas sou otimista a médio prazo.
Legal. Agradecer aqui os comentários. O Fabiano está dizendo aqui que não abre mão do trabalhista, tá? É de pautas importantes sociais. Fazendo aqui a ressalva dele. O MST é sólida e estruturada, está dizendo aqui o Gevalci Gomes sobre a organização do movimento dos Sem Terra. Agora, Arueira, vamos falar um pouquinho da pesquisa da Datafolha, porque hoje saíram dados sobre São Paulo, Rio de Janeiro, também Recife, e a pesquisa mostrou que em São Paulo o candidato Celso Russomanno caiu 7 pontos, ou seja, parece que ele vai repetir aquele negócio lá do voo da galinha, né, que é tradicional
Histórico dele.
do Russomanno, exatamente, que é tradicional do Russomanno. Então ele está aqui, ó, caiu de 27 para 20%. E já aparece numericamente abaixo do Bruno Covas, do PSDB, que foi de 21 para 23%. O Guilherme Boulos, do PSOL, oscilou de 12 para 14%. No entanto, o que eu queria trazer da
O
pesquisa
Tato
Datafolha,
subiu também, né?
o Tato subiu também, vou até pegar aqui os números dele daqui a pouquinho. Vou falar do Tato. Só sobre essa questão do Boulos, é o seguinte: que entre os jovens, ele cresceu 10 pontos o Boulos. E nessa faixa etária de 16 a 24 anos, né, ele já está com 27% dos jovens. Então, assim, a juventude paulistana ali está caminhando para andar com o Boulos, segundo essa pesquisa da Datafolha.
Muito
É que
interessante.
na pesquisa espontânea, ele aparece tecnicamente empatado com o Mano e com o Covas. Então, a modalidade espontânea é aquela onde você pergunta às pessoas em quem elas vão votar sem apresentar o nome dos candidatos, né? Então, assim, a memória fresca do Boulos está ali.
Exato. Quem tem o voto mais consolidado lembra de quem vai votar e diz o nome. Então, isso é um ótimo dado para o Boulos. Mas eu queria levantar também o seguinte: a outra eleição já mostrou isso. Há uma mobilidade impressionante nessas pesquisas. Realmente, um candidato pode ganhar 15, 20 pontos percentuais numa semana. Isso é uma coisa que todos eles devem estar percebendo. O Russomanno vai perder seguindo o seu estado normal, o estado normal das coisas, mas é que eu acho também que hoje em dia, tanto na direção boa quanto na ruim, as notícias que correm nos apps e na internet são rápidas demais. Tanto fake news quanto notícias que podem significar. Entendendo? E o Boulos certamente tem um discurso magnífico, claro, articulado, simples, fácil de entender. E é um discurso moderno, é um discurso antenado com tudo, ecologia, com várias coisas que são caras à juventude em geral. Juventude crescendo, quer dizer, crescendo na juventude significa Não, olha, não vai demorar muito, ele cresce também no resto da classe média. O pai,
Olha.
o tio, eu acho que ele pode crescer mais uns 5, 10 pontos aí. Quem sabe não chega no segundo turno. Aí é outra história.
Torcemos para isso. O Gilmar
Não é
Tato,
fácil,
candidato
não, mas quem sabe.
do PT. O Gilmar Tato, candidato do PT, também cresceu, saiu de 1% para 4%, em relação à pesquisa da Datafolha feita 2 semanas
Ou seja,
atrás.
o Boulos potencialmente poderia estar com 17 pontos, talvez 18, que eu acho que é o mesmo
Talvez.
tipo de eleitor.
Acho que terá até se houver uma movimentação nesse sentido. É, se o Boulos crescer ao ponto de superar o Russomano, né? Se, por exemplo, se em 2 semanas o Russomano perdeu 7 pontos,
Isso
se
continua.
essa queda continuar acentuada com essa magnitude, né? Sei lá, quem sabe? É possível, estão deixando a gente sonhar, estão dizendo, eu diria, né? Aquele
Acho que é
meme.
uma boa frase, estão deixando a gente sonhar. E também pode ser, outro dia eu vi alguém comentando isso, que essa fase, acho que foi Missada que comentou, que essa fase de encantamento com o liberalismo está começando a azedar, está começando
Não
a
entrega
desacreditar.
resultado, né? Que não entrega
Sim,
resultado.
isso eu digo, não entrega nada.
O
Isso
Cleiton
cansou.
Pereira está perguntando sobre Recife aqui, ó. Eu vou trazer os números de Recife para a gente falar, porque lá
Recife estava também com um
o João
começo
Campos
de mudança.
continua liderando, o
Sim.
candidato do PSD, né, candidato do atual prefeito, Geraldo Júlio. Ele saiu de 26% para 31%. A Marília Reis, a delegada Patrícia Domingos e o Mendonça Filho estão tecnicamente empatados. Marília Reis oscilou de 17 para 18. A Patrícia Domingos subiu 6 pontos, ela tinha 10, foi para 16. E o Mendoncinha do DEM, oscilou de 16 para 15%.
Você vê, né? PSB
Recife.
ou tá bom.
Então, a candidata delegada Patrícia Domingos, que é do Podemos, é o nome do Jair Bolsonaro, lá em Recife. Mas é triste porque, enfim, ter ali uma disputa entre o PSB, que já vem ali já de, acho que quantas, 3 administrações, o pessoal de Recife me coloque aí, mas acho que é isso, e contra o bolsonarismo, né? Enfim. Acho que. Mas
O
eu acredito no
ideal era isolar essa
potencial.
candidata, né?
Acredito no potencial da Marília Reis ainda. Eu acho que ela tem chances ainda de crescer. E no Rio de
Também.
Janeiro também, a sua cidade, Arueira, que teve pesquisa Datafolha também, mostrando a liderança do Eduardo Paes, né, consolidada. O Paes aparece aqui com, deixa eu ver aqui, 28% das intenções de voto. E aí, o segundo lugar está embolado ali com o Crivella com 13%, e
Caiu, hein?
mesmo número da delegada Marta Rocha, enquanto a Benedita da Silva do PT está com 10%, né? A Renata Souza do PSOL aparece com 5% nessa pesquisa.
Também subiu, também subiu. Benedita subiu também.
E ali, esse meio de campo, com o Crivella também derretendo, Aroeira, pode ser que, eu não sei, se houver um acordo ali tácito entre o PDT e o PT para um apoiar o outro, que for para o segundo turno, caso o Crivella não passe a segunda volta, passa a ser uma disputa competitiva, eu diria.
Eu não sou tão otimista assim em relação à disputa competitiva, porque o Eduardo Paes, ele é simpático aqui no Rio de Janeiro, apesar das pilantragens todas. E o Crivella é um sujeito que é muito detestado aqui na classe média, realmente não gosta dele. Então há uma chance real deles, mesmo classe média que geralmente apoia a esquerda, num momento de angústia lá, descarreguem no Eduardo Paes com medo de dar um Crivella de novo. Por outro lado, se a esquerda for mais firme um pouquinho, ela tem potencial para desbancar o Crivella. E aí, no segundo turno, é o que eu falo, é outra coisa. Aí o Eduardo Paes pode não ser tão forte assim. Porque se
Exatamente.
apresenta uma alternativa, se a Benedita chega competitiva, Aí eu
Com o
acho que
apoio
ela
do
tem.
PDT, com o apoio do pessoal.
Ela tem uma estrutura. O problema é que há um antipetismo realmente muito arraigado
E
aqui no Rio.
no
A
Rio,
milícia é parte disso também.
no Rio, Aroeira, me corrija se eu estiver errado, mas tem uma questão lá que eu acho que o Carioca queria ter votado no Paes para governador, e aí o Witzel entrou naquela coisa. Porque ele liderou boa parte da campanha para o governo, né? E o Wilson Witzel chegou daquela maneira fulminante, como a gente se lembra, e
Tsunami.
acabou levando tudo, né?
Tsunami.
Revelou essa tragédia que o.
Não acho que aconteça de novo. Mas, assim, por causa disso, até por conta disso, o Eduardo Paes, concordo com você, o Eduardo Paes ganha mais interesse do eleitor. Opa, não vamos fazer bobagem de novo e tal.
Dá uma chance pro
Mas, na
cara.
verdade, assim, tem um antipetismo aqui no Rio que o PSOL geralmente consegue entrar em lugares onde o PT não entra, mas essa estrutura, o que aconteceu na preparação da campanha complicou a vida dos dois, PT e do PSOL. Eu acho que o Freixo era um candidato perfeito nesse momento.
Imbatível, eu
Teria
acho.
destroçado, já teria destroçado o
Também
Crivella e estaria disputando de igual para igual com o Paes.
acho.
Inclusive na simpatia junto à população carioca que o Freixo tem. Por outro
Também acho.
lado, são duas candidaturas de mulheres negras, isso é muito importante. Muito, muito importante. Eu mesmo vou votar com prazer numa das duas por causa disso, porque são mulheres negras. Eu acho,
Votaria
eu
também.
estou votando no que eu defendo, né? Então,
Votaria na
isso
Benedita, vou dizer aqui para você,
é uma.
porque eu sou fã da Benedita.
Eu gosto muito das duas, e a
Com todo
Renata é uma
respeito,
das duas
Renata,
que eu gosto.
é assim, e ela tem o seu valor. A Vera Barbosa está lembrando aqui, Aroeira, que aí no Rio.
Para aumentar a
Então,
bancada.
falando em vereadores, a justiça cassou aí, ou pelo menos impugnou, a candidatura do Lindbergh Farias, né? A vereador. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio.
Absurdo.
Ele vai. Pois é, o ex-presidente Lula, inclusive, citou essa, se manifestou nesse sentido aí, né, declarando apoio ao Lindbergh, mas é isso.
E é um puxador de voto, um sujeito com muita representatividade, é um cara que poderia ajudar na montagem de uma bancada. É interessante, quer dizer, a ideia de prejudicar o PT continua viva em tudo que é corte judicial do país. Isso é mais do que claro. Mas, por outro lado, assim, talvez a classe média, que tanta raiva tinha do PT, comece a se arrepender agora. Começa já, pelo menos, a aceitar muitas coisas aí, eu estou vendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo em Porto Alegre é maravilhoso em termos de aliança, de programa, um programa mínimo comum, de memória política do que aconteceu naquela cidade, das experiências que já foram feitas. Eu acho que dá para recuperar isso. Vai exigir
Sem
um pouco
falar,
das lideranças. Depois das eleições, dá para a gente ter uma visão mais clara de como as bancadas ficaram. Eu estou muito preocupado com as bancadas.
é importante. Você sempre fala sobre essa
Sabe por
questão da
quê? Tem muita
CPT.
gente que já foi candidato a governador, presidente, prefeito, disputando vereador em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, em Belo Horizonte. Porque, por causa dessa surpresa das últimas eleições, o pessoal não foi eleito. E é tudo grande liderança, gente com muita representatividade. Então, pode ser que a gente acabe fazendo bancadas surpreendentes. Pode ser.
Verdade, verdade. Tem aí, por exemplo, o
Apenas o Lindbergh.
Lindbergh, né? Enfim, vamos torcer para que no TSE essa decisão seja revertida, porque o Crivella também teve a sua candidatura cassada, né? E foi numa canetada lá no STJ ou no TSE, não me recordo agora, foi revertido, né? Então.
Pensar que o direito de votar e de ser votado é muito sagrado para a gente. Por qualquer coisa, simplesmente tiram o cara do circuito. Isso criou-se esse hábito por causa da Lava Jato. Isso é um absurdo. Nós temos que passar por cima disso. Isso tem que parar. O cara é um pilantra? Eu prefiro o julgamento político do que impedir o cara de se candidatar, percebe? Prefiro isso. Não melhorou nada. A ficha limpa melhorou a qualidade das câmaras? Nada, nada. Olha bem o Congresso que nós temos.
Serviu apenas para tirar o Lula das eleições de 2018, né? infelizmente. Ah, deveria ter deixado ele disputar. Vocês têm medo do Lula, cara? Né? Deixa o cara disputar. Devolve os direitos políticos e deixa ele disputar, nem que seja candidatura para vereador de qualquer cidade aí, para você ver se a destruição de voto que não é. Né? Mas, enfim, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer ao meu amigo, cartunista Renato Arueira, jornalista da Democracia. Apoiem o Arueira. Entrem lá, se você puder, gentilmente, em brasil247.com/democracia e assine a campanha do Catarse, que você estará ajudando não só o Arueira, mas o Miguel Paiva, Nando Mota, a Helena Chagas, Denise Assis e todos os demais integrantes do coletivo Jornalistas pela Democracia. Na descrição desse vídeo tem todos os links pelos quais você pode apoiar a TV 247, se você quiser. Além disso, você pode fazer se tornar membro aqui no canal, né? Então é isso, gente. Obrigado, até amanhã. Valeu, Arueira, até a próxima quinta.
Até quinta, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.
Tchau, gente.